Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, coincidência, aliás, feliz por um lado e infeliz pelo outro, de ter ouvido o pronunciamento e até feito uma parte do pronunciamento do senador Pedro Taques sobre essa questão da saúde no país. Eu tenho reiteradamente falado aqui realmente dos problemas que são sérios, não só no nível federal, como no nível estadual, como no nível municipal. No federal, eu citei o exemplo, quando fiz o aparte, da própria CGU, que disse, numa publicação do ano passado, que nos últimos 4 anos tinham sido desviados, só da FUNASA, R$500 milhões. Dinheiro federal que é destinado a várias ações, mas principalmente assistência aos índios, que não são assistidos, inclusive. E há denúncias, inclusive, de voos fantasmas feitos por aeronaves contratadas de maneira superfaturada. Enfim, todo tipo de desajuste. No meu estado, como disse numa parte que fez o senador Pedro Taques, lamentavelmente, só numa operação sobre a questão de medicamentos, inclusive, uma máfia que foi montada para comprar e vender para o governo medicamentos que, segundo a carta convite, que é com dispensa de licitação, era de emergência, porque faltava remédio ABC, vamos dizer, para atender a população. Esses medicamentos eram comprados com prazos de validade já vencidos praticamente, ou a vencer daí a pouco tempo. Em seguida, como não havia tempo de utilizar, eram descartados. E aí, de novo, nova compra com dispensa de licitação. A Polícia Federal fez a operação e nessa operação constatou R$30 milhões, só com relação a esse item desviado dos cofres públicos. Então, é preciso, de fato, e aqui eu quero dizer, quando a gente fala em curar alguma coisa, nós temos que primeiro ter um diagnóstico. Nós já temos um diagnóstico sobre a saúde no Brasil, é que há muita corrupção. Falta dinheiro, pode até faltar, que realmente seria necessário que se aplicasse mais, tanto no nível municipal, no estadual, quanto no federal. Mas esse que dizem que é pouco, ainda é roubado. Portanto, está se roubando da população o direito à saúde, o direito à vida, e fazendo com que, aí a outra discussão paralela, aí não tem médico no interior. E por que não tem médico no interior? Porque não há estímulo para o médico ir, mesmo que se pague mais, porque quando ele chega lá, ele não encontra um hospital sequer, e quando tem, não tem nada no hospital, a pessoa fica exposta, portanto, na sua reputação e expondo a vida dos outros. Então, é realmente, digamos assim, não há estímulo nenhum para alguém que termina uma residência médica e para o interior. Eu, inclusive, apresentei aqui um projeto propondo que todos os alunos formados por entidades públicas, faculdades de medicina públicas, sejam estaduais, municipais ou federais, como também aqueles em escolas particulares, mas com financiamento público, fossem obrigados a ficar 2 anos no município onde não houvesse a correlação mínima recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é 1 médico para 1.000 habitantes. Mas não adianta pensar nisso, mesmo que o prefeito de um município X do interior do meu estado ou de outro estado do Brasil ofereça, às vezes, o dobro. Eu vi isso quando eu fui secretário de saúde. Convidei colegas meus de turma que se formaram comigo em Belém, não foi nem no sul do país, em Belém. Convidei para ir trabalhar lá em algumas especialidades que nós não tínhamos. E eles diziam o seguinte, que preferiam ganhar menos no asfalto do que mais no mato. E não iam. Por quê? Porque o estímulo realmente era pouco para eles. Só ganhar dobrado, mas os equipamentos, as condições de trabalho, a condição de aperfeiçoamento da sua carreira. Então, isso tudo realmente precisa ser levado. Eu espero que nesse grande debate que se faz, a gente chegue aos finalmente. Isso é, encontre o tratamento para esse problema que, diria assim, já que é saúde, está doente. A nossa saúde pública no país está na UTI, já indo dessa para melhor. Então, na verdade, eu acho que tem que haver uma reação. Eu confio nos propósitos do ministro da Saúde, que é um homem que tem realmente a intenção de ter imprimido um tipo de gestão que busca, digamos, corrigir erros que vêm de muito tempo, mas que não é fácil. E é preciso, portanto, que haja um grande mutirão de executivo, legislativo, entidades da sociedade civil, para que a gente realmente tome uma proposição firme na aplicação correta do dinheiro público. Por exemplo, por que um hospital como a rede Sarah Kubitschek, hospital público, atende gratuitamente a todo mundo, paga bem os médicos, aliás, com dedicação exclusiva, compra com critérios, e porque é um exemplo de serviço público? Por quê? Porque a seriedade, a honestidade, há realmente estímulo para as pessoas trabalharem, desde um simples porteiro, passando pela atendente de enfermagem, até o médico. Há uma equipe e dos outros profissionais de saúde que trabalham de mãos dadas e com um objetivo de servir a população. Agradeço a Vossa Excelência e, portanto, repito, faço esse registro porque não me conformo de ver, como médico, a saúde do meu país está do jeito que está.